De modo, já estamos 10 pessoas, falta-nos um para quórum, se não levarem a mal nós íamos começando. Enfim, temos além da ata, que também tem de ser votada, mas normalmente há sempre alguma flexibilidade. Nós temos aqui dois pontos que precisam de votação mesmo, que é o relatório sobre a resolução da natalidade e também depois a redação final do diploma que procede à 7ª alteração do decreto-lei, que tem que ver com os tripulantes dos navios registados no Registro Internacional da Madeira. Temos o ponto 3, que tem a ver com o escrutínio de uma proposta de ato legislativo, e se calhar podíamos começar por aí, que não carece de uma votação no sentido formal, se realmente vamos proceder ou não ao escrutínio. Qual é que é a vossa opinião sobre o ponto 3º? Tem que ver com uma proposta que altera o Regulamento nº 1304 de 2013 da União Europeia, do Parlamento Europeu, do Conselho, relativo ao Fundo Social Europeu, no que respeita ao aumento do pré-financiamento inicial para programas operacionais apoiados ao abrigo da Iniciativa para o Emprego dos Jovens. E terá que ser remetida à CAI até dia 9 de março. Se entendem que devemos escrutinar, assim se decidirá e... É uma proposta, sim. E se assim decidirem, já estamos 11, depois o PSD indica, ou se já estiverem em condições de indicar. Muito bem. Então procederemos ao escrutínio e será indicado depois pelo PSD. Ponto 1 é a ata 245. Não sei se... aguardo que o PSD me diga, mas o deputado Arménio Santos, não me querendo imiscuir, ficaria muito bem. Portanto... Essa por acaso teve graça. Teve bem. Bem, vamos... Embora... Muito bem, então apreciação e votação da ata 245, para continuarmos a nossa reunião. Votos contra, abstenções, atendendo à atenção que todos prestaram, creio que está aprovado por unanimidade. Segundo ponto, agora pedindo realmente um bocadinho mais de atenção, a apreciação e votação do relatório apresentado, que será também aqui apresentado pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, no âmbito da Resolução 87 de 2014, 29 de outubro, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Sra. Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. E passando então a apresentar o relatório referente à Resolução 87 de 2014, de 29 de 10 de 2014, está aqui um lapso na folha inicial, eu começaria por dizer que o presente relatório está dividido em 6 partes, iniciando-se por uma introdução onde é referida a baixa a esta comissão desta resolução da Assembleia da República, e depois temos os objetivos onde se salientam os aspectos que foram mencionados no projeto de resolução que deu entrada na Assembleia da República por parte do Grupo Parlamentar do PSD, e vou perder um bocadinho mais tempo na metodologia, nas audições, visita à Microsoft Portugal e às conclusões. E então, tendo em conta a metodologia de trabalho adotada por esta Comissão, cumpre salientar que esta Comissão estabeleceu uma metodologia de trabalho, tendo decidido que para a elaboração deste relatório e para que possamos ter estratégias ou fazer recomendações com estratégias e medidas concretas, seria importante ouvir determinadas entidades e também visitar uma empresa, como assim ficou definido. Nesse sentido, e por forma a dar cumprimento à resolução aqui em apreciação, foram efetuadas determinadas audições. Audições aos parceiros sociais, às instituições de economia social, audição com o Fórum Empresas para a Igualdade, audição da ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho, audição do Embaixador de França, e aqui foi no sentido de ouvir os representantes de um país que tivesse bons níveis de natalidade, e ainda, por fim, audição da professora doutora Maria do Rosário Palma Ramalho, que é conhecida no âmbito desta matéria de direito laboral. No dia 7/1/2015, os membros desta comissão deslocaram-se à Microsoft Portugal, sendo esta uma empresa reconhecida pelas práticas de políticas amigas da família, procedeu-se a uma visita a esta instituição e também uma reunião com os dirigentes da empresa. Destas audições que foram realizadas, foram vários os temas focados, mas poderemos começar por salientar que existe, por parte de todas as entidades e personalidades ouvidas, um entendimento generalizado da complexidade e transversalidade destas matérias e que, por esse motivo, não deve limitar-se a um setor, para que assim o impacto se faça efetivamente sentir na sociedade. Vou enumerar alguns dos aspectos que, tendo em conta a metodologia que foi adotada, alguns dos aspectos que foram salientados pelas várias entidades, sendo que faz-se aqui no relatório uma remissão para o link, onde se poderá ter uma, ouvir toda a audição. Eu devo salientar, ainda que neste relatório, para a elaboração deste relatório, como já tive a oportunidade de dizer na reunião anterior, tivemos essencialmente em conta a competência desta Comissão da Segurança Social e Trabalho. Portanto, alguns dos temas aqui abordados foi entendimento que não são da competência desta Comissão. E assim, destacando aquilo que foi dito pelas várias entidades ouvidas, começo por dizer que foi referido que havia uma necessidade de maior fiscalização por parte das entidades competentes no que diz respeito ao cumprimento das normas laborais, maiormente em matéria de elaboração, execução e cessação do contrato de trabalho. Reforço da fiscalização no cumprimento das normas atinentes à matéria da igualdade de género, da não discriminação de trabalhadores em idade fértil ou grávidas, puérperas ou lactantes. Reanálise das políticas de conciliação entre a vida familiar e profissional, tendo atenção à organização do tempo de trabalho, disponibilização de equipamentos sociais, bem como aos horários de funcionamento. Garantia de estabilidade no emprego para permitir uma maior segurança quanto à assunção de compromissos futuros no que se prende com a maternidade e paternidade. Incentivo às empresas que implementem políticas amigas da família. Penalização das empresas que a legislação, em matéria de políticas de família, e eu, aqui há um lapso de escrita que eu irei corrigir. Exatamente, que não cumpram a legislação ou criem obstáculos a que os trabalhadores gozem dos direitos que lhes estão atribuídos por lei. E reanálise das normas da parentalidade. Estas foram as principais, ou estes foram os principais aspectos que nos foram referidos, tendo em conta, mais uma vez, a matéria que se prende com esta comissão, que nos foram chamados à atenção e focados pelas entidades ouvidas. Como referi da visita à Microsoft Portugal, foi também efetuada uma reunião com todos os seus deputados presentes e os dirigentes da empresa, onde nos foram salientados alguns aspectos, como sendo os aspectos pelos quais esta empresa tem sido reconhecida como implementando práticas amigas da família. Devo também dizer que foi elaborado um relatório pelos serviços da Comissão, relatório este que será anexo ao presente relatório, um relatório da visita. Nesta reunião foi destacado pelo dirigente Dr. João Couto o seguinte, que a empresa aposta numa máxima responsabilidade e máxima flexibilidade, porque as ferramentas disponíveis o permitem, os empregados podem trabalhar a partir de casa quando necessário. Uma prática de horários flexíveis, atribuição de seguro de saúde extensível aos elementos do agregado familiar, atribuição de um FII para a prática desportiva que pode ser utilizado por familiares. Monitorização permanente, é controlado o resultado do trabalho, não o tempo de trabalho. Importa saber que não só dar o tempo, como priorizar. Estes foram os principais aspectos que nos foram salientados. Assim, e depois de todos estes aspectos, ou seja, as audições e a realização desta visita, foi elaborado o presente relatório com as conclusões, que tem em conta aqui determinados considerandos, que eu me dispenso de ler, e passo já às conclusões. A Comissão da Segurança Social e Trabalho apresenta as seguintes orientações estratégicas e sugestões concretas. Primeiro, aprofundar ou aperfeiçoar alguns mecanismos do Código de Trabalho para permitir uma melhor conciliação entre a vida familiar e profissional, designadamente quanto à organização do tempo de trabalho, tipos de contrato de trabalho e parentalidade. Desde logo, consagração da possibilidade de serem os pais a escolher entre si como pretendem partilhar a licença parental. Consagração de um período de tempo de licença parental a gozar obrigatoriamente pelo pai. Em situação de adaptabilidade grupal e banco de horas grupal, consagrar o dever da concordância do trabalhador ou trabalhadora que tenha filhos com menos de 3 anos de idade. Segundo, continuar as atuais políticas de incentivo à celebração de contratos sem termo, garantindo relações de trabalho mais estável. Terceiro, reforçar por parte dos órgãos competentes a fiscalização de cumprimento da legislação laboral sobre questões de género e cessação e não renovação de contratos de trabalho a trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes. Quarto, agilizar as normas de instalação e funcionamento das creches. Quinto, incentivar as empresas para a implementação de políticas amigas da família. Aqui o reconhecimento público é um exemplo que se propõe. Sexto, consagrar a proibição da penalização do trabalhador em matéria de avaliação de desempenho se tiver estado em licença parental ou utilizado as faculdades que lhe permitem o exercício de responsabilidades parentais, o mesmo no caso do trabalhador optar pelo trabalho a tempo parcial, nos casos, por exemplo, do artigo 55 do Código de Trabalho. Sétimo, estabelecer sanção mais grave para a entidade patronal que não comunique à entidade competente motivo da não renovação do contrato de trabalho a termo, sempre que estiver em causa trabalhadora grávida, puérpera ou lactante. Também tem aqui um lapso. Promover a aplicação dos vales sociais, alterando algumas das regras para que parte do vencimento possa ser paga através de um ticket família que inclua despesas com menores e idosos a cargo. Nono e último, criar um alto comissariado da família que tenha como missão a promoção e proteção das políticas de família, designadamente através da análise transversal da política da produção legislativa nas diversas áreas da sua implementação e impacto, garantindo que a mesma é amiga da natalidade e da família. Muito obrigada, Srs. Deputados. Naturalmente que isto é o relatório que está sujeito a contributos de todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.
Com certeza, muito obrigado. Pergunto se há inscrições sobre este ponto. Há sugestões sobre o relatório ou se os grupos parlamentares remetem a sua opinião para o voto meramente. Sr. Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós queríamos fazer um conjunto de observações relativamente a este relatório. Naturalmente, a senhora relatora não vai ver nos nossos comentários nenhuma consideração de foro pessoal. É uma questão de política e é uma questão de metodologia da elaboração do relatório que nos leva às críticas. A primeira crítica que queremos fazer é que o relatório é bastante extenso naquilo que são a origem deste processo de audições, mas depois, relativamente às audições, ele é muito parco e omisso naquilo que são considerações feitas por as diferentes entidades que foram ouvidas aqui na Comissão. Não é? Há um conjunto vasto de informação e de contributos que não são tidos em conta e que são remetidos de uma forma genérica para algumas considerações que até são insuficientes, na nossa opinião. Mas a principal crítica passa essencialmente pelas conclusões. É que as conclusões, na nossa opinião, demonstram uma contradição insanável entre aquilo que se propôs e aquilo que se conseguiu e aquilo que foram as audições. É que, além de insuficientes as conclusões, elas entram em contradição com aquilo que foi dito nas audições. Portanto, matérias como os salários, que foram abordados por diferentes parceiros sociais, as questões salariais, remuneratórias, zero, absolutamente zero. As questões da precariedade, no sentido de combate às formas de precariedade, estão aqui o reforço dos órgãos competentes na fiscalização, mas não mecanismos de combate à precariedade. Por exemplo, diz-se que aprofundar ou aperfeiçoar alguns mecanismos de código de trabalho, conciliação da vida profissional e familiar, designadamente quanto ao tempo de trabalho. Mas não se diz em que sentido. É para alargar os bancos de horas, é para diminuir. Qual é o impacto do banco de horas na vida concreta das pessoas? Depois diz consagração da possibilidade de serem os pais a escolherem entre si como pretendem partilhar a licença parental. Já existe. Consagração de um período de tempo de licença parental a gozar obrigatoriamente pelo pai. Já existe. Já existe. Há um período de licença obrigatória pelo pai. São os 10 dias. Pronto, mas não está aqui. Isto, o que aqui está, já existe. Não é nada. Depois, sim senhora, a questão da adaptabilidade grupal para a trabalhadora ou o trabalhador poder optar, dever consagrar a concordância caso tenha filhos menores de 3 anos. Muito bem, mas não é feita nenhuma consideração relativamente ao impacto que os bancos de horas têm relativamente a estas questões concretas. Continuar as atuais políticas de incentivo à celebração de contratos sem termo. Eu pergunto quais políticas de contratação sem termo. há descontos naquilo que é a taxa social única para as entidades que empreguem, ponto. Precário ou não, não há nenhuma distinção nas políticas ativas de emprego. Isso é uma das principais críticas que nós fazemos à utilização do dinheiro da Segurança Social para promover trabalho precário. Bom, continuar as atuais políticas de incentivo ao contrato sem termo? Não existe, senhora deputada. Não existe no nosso mercado de trabalho. Não há nenhuma medida do governo relativamente a esta matéria. Bom, não é abordada a questão da precariedade. Não é abordada a questão dos salários. E, portanto, nós entendemos que aqui o relatório tinha uma conclusão já previamente definida por parte do grupo parlamentar do PSD, que infelizmente nem sequer reflete nas conclusões aquilo que foram os contributos e as opiniões de diferentes parceiros sociais. A senhora professora que foi convidada fez duríssimas críticas relativamente ao Código do Trabalho. Os parceiros sociais, uns no sentido, outros noutro, não é refletido no relatório. Sr. Presidente, nós entendemos que este relatório peca muito, mas muito por insuficiência e, portanto, nós vamos votar contra o relatório, Sr. Presidente, e tenho na minha mão uma declaração de voto que vamos entregar com 11 páginas em que o PCP, além das críticas que fazemos ao relatório, elaboramos uma descrição sobre a situação atual com base em dados estatísticos e a evolução relativamente às questões da fecundidade e da natalidade, as questões, uma avaliação e um relatório que nós acreditamos ser mais extenso do que foram as audições e os contributos dos parceiros sociais que não constam no relatório, e portanto há aqui um elencar de coisas, de matérias que foram abordadas pelos parceiros sociais e que não constam no relatório, e depois a posição do PCP e as soluções, com um conjunto muito grande de levantamento dos problemas e das soluções que importa encontrar para que efetivamente se resolva o problema. Nesse sentido, Sr. Presidente, entregaremos hoje mesmo esta declaração de voto em papel e seguirá também em formato digital ainda hoje mesmo, para que os serviços anexem ao presente relatório a nossa declaração de voto para justificar o nosso voto contra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará em anexo ao relatório. Não sei se a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pretende intervir agora ou então faz uma ronda geral e depois responde. A Sra. Deputada Mariana Aiveca tem a palavra. Depois a Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que eu tenho discussão em plenário, portanto, às 3 horas sairei. De qualquer forma, dizer que este relatório transcreve e, portanto, dá o sentido de algumas audições, da própria visita, mas detinha-me mais sobre aquilo que são as orientações estratégicas concretas e que aqui vêm refletidas. E queria manifestar desde já a discordância com estas mesmas orientações estratégicas, porque elas são manifestamente insuficientes. Na nossa perspectiva, e partindo da mesma análise, temos objetivamente um problema de natalidade, isso é absolutamente consensual. Importa hoje, mais do que ter alguns aperfeiçoamentos em matérias laborais, importa ter uma política de incentivo, de incentivos. E essa é que fará a diferença. Alguns países adotaram, e isso foi refletido aqui em algumas audições, particularmente na audição da professora doutora Maria do Rosário Palma Ramalho, que nos deu alguns exemplos de países que têm adotado políticas incentivadoras, que de facto são políticas caras, não é? Mas que ou acontecem ou nós acabamos por ter algumas medidas paliativas que, sendo positivas, e algumas das medidas aqui apontadas são, na nossa perspectiva, positivas, mas não deixam de ser paliativos, porque é necessário ir mais longe. E é nessa perspectiva, que nós entendemos que é manifestamente insuficiente estas opções estratégicas, para além de algumas serem absolutamente, nós sermos absolutamente contra a visão, nomeadamente a medida 8 da aplicação, de promover a aplicação dos vales sociais. Esta é uma visão que nós não temos, portanto isto é uma forma de fuga ao fisco, é um combate que temos feito, em muitos casos é uma forma de fuga ao fisco, quando o salário é pago desta maneira, em tickets chamem-se lá o que quiserem, famílias, portanto, entendemos que este não é o caminho será a valorização profissional, o aumento dos salários, nomeadamente num país que tem um salário médio absolutamente incompatível com políticas de natalidade sérias. E por isso mesmo votaremos contra, Sr. Presidente, e quero dizer que terei mesmo aqui para o plenário.
Obrigado e fica registado o voto. Obrigado. Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Contra. Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista leu com atenção o relatório e entendemos, sobretudo, a questão das conclusões. Penso que as conclusões é o que aqui mais importa e é aquilo que aqui estamos a debater. Achamos que as conclusões são muito vagas. Relativamente às questões das licenças de parentalidade, achamos inclusive que há imprecisões, porque a consagração da possibilidade de serem os pais a escolher entre si como pretendem partilhar a licença parental, eu julgo que entendo o que a senhora deputada aqui quis dizer, porque estive nas audições, mas não pode ser dito desta maneira, porque neste momento a lei consagra esta partilha, porque o tempo, que não é o tempo obrigatório do pai e da mãe, é partilhado por escolha e opção dos pais, como é que o querem partilhar. Eu sei ao que se está a referir porque estive nas audições e percebo que é partilhar de uma forma mais flexível do que aqui existe hoje, mas não é o que aqui está escrito. Aqui está a consagração da possibilidade, e essa possibilidade existe na lei. A consagração de um período de tempo de licença parental a gozar obrigatoriamente pelo pai é aumentar, não é consagrar, porque ele já está consagrado e já está consagrado há muitos anos na lei, inclusive os 5 dias obrigatórios foram consagrados no Código de Trabalho do então Ministro Bagão Félix. Portanto, parece-me que não, os termos não são estes. Quanto aqui à questão de agilizar as normas de instalação e funcionamento das creches, isto então é extremamente vago. O que é que isto significa? Esta frase, no nosso entendimento, não tem qualquer significado, a não ser que seja melhor explicitada. Ao ponto 4. Quanto, e não me vou referir a muitas mais, vou ao ponto 9. Criar um autocomissariado da família. Queria chamar a atenção que é a primeira vez, nos últimos anos, que há um governo em Portugal que não tem nenhuma estrutura que trabalhe os temas da família e que foi extinto. Portanto, também queria salientar este facto porque foi este governo que acabou com este tipo de estruturas e agora é curioso ver que há uma proposta para repor, por alguma maneira, ainda bem, porque pelo menos há a consciência de que a necessidade existe e isso parece-nos bem. Queria ainda dizer que fico contente de ver aqui referidas algumas propostas que têm a ver com a audição que foi feita à então Presidente da CIT, que estão aqui várias questões, o que de alguma maneira também é curioso, porque a Presidente da CIT esteve aqui nos últimos dias do seu mandato, fez estas propostas, que são algumas boas propostas que aqui estão consideradas. Também queria aqui dizer que, eu sei que foi a escolha do Sr. Secretário de Estado, obviamente, mas que também nos faz pensar como é que uma pessoa com tantas competências e com contributos tão válidos, enfim, foi substituída, ainda hoje estamos para perceber porquê. E, por fim, queria dizer que me estranho não estar aqui o Abono de Família. Na COFAP o Abono de Família foi retirado, porque não era matéria da COFAP, e como é que na Comissão de Trabalho as questões do abono de segurança social, o abono de família, não vêm aqui referido, nem nenhuma questão desse tipo de apoios sociais que são dados às crianças e também às famílias nesses termos. E, portanto, aí também estranho não ver aqui nenhuma referência. Por tudo isto, o Partido vai votar contra e vamos entregar uma declaração de voto que gostaríamos que fosse anexada à proposta. Obrigada.
Sim, só peço que, enfim, diligenciem para uma entrega tão rápida quanto possível, está bem? Sr. Deputado Artur Rico, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós recebemos o relatório, também lemos e entendemos que, no que respeita à parte inicial, tem a ver com as audições dos parceiros sociais e de outras entidades que foram aqui ouvidas. Evidentemente que este relatório não os podia reproduzir na íntegra, era impensável que viesse aqui reproduzir tudo o que foi dito. Faz-se uma alusão geral, digamos, ao sumo que é extraído, quando muito podia-se acrescentar aqui no relatório que estão disponíveis, para quem entender, porque todas as audições foram gravadas, estão disponíveis o conteúdo integral da posição das diversas entidades. Pronto. Portanto, aí não temos nenhuma crítica a fazer. Há uma crítica ou outra que aqui foram feitas, que são aceitáveis, são questão de linguagem, questão de precisão, entendo perfeitamente. Outras críticas não entendo, não sendo nós os autores do relatório, revemo-nos, se não integralmente, quase que integralmente, no mesmo. Resumo sucintamente aquilo que se passou durante as audições e as conclusões, digamos, são as conclusões corretas. Aliás, há críticas aqui com o devido respeito, e lá está, faço aqui o mesmo aviso que fez o deputado Jorge Machado, com o devido respeito, não são críticas pessoais, mas criticar-se, não se falar nada do abono de família, vindo essa crítica da parte do Partido Socialista, que foi quem cortou os escalões do abono de família, a meio milhão, que se entendia que isso era essencial para as políticas de natalidade e de apoio à família, não sei porque é que cortou. Pronto. Agora, há aqui uma questão e aqui é que tínhamos de assentar. Este é um relatório que faz recomendações de política geral, ou pretende que faça recomendações de política geral ao Governo. A este Governo e aos governos que seguirem. Este é um relatório, é uma recomendação da Comissão de Trabalho, da Assembleia da República, ao Governo, seja este, seja outro. Não é, nem pode ser, nem deve ser, um enumerar exaustivo de medidas concretas de política governativa que compete depois ao Poder Executivo decidir as medidas concretas e específicas que compete a este relatório, sim, fazer recomendações sobre áreas em que o Governo deve estar atento e que deve intervir, nomeadamente na questão das creches, que aqui foi criticado. Foi uma questão que foi chamada a atenção durante as audiências. Porquê? Flexibilizar o horário de funcionamento das creches com a vida laboral das pessoas. Pronto. E foi também referido aqui nas audições facilitar a abertura de creches por parte até de empresas ou de grupo de empresas numa posição de proximidade com os trabalhadores dessas empresas, assim facilitando a conciliação da vida familiar com a vida laboral. E é nesse sentido que nós lemos esta recomendação que aqui é feita. Assim como são pertinentes as críticas feitas quanto à imprecisão de linguagem aqui em alguns pontos, não são outras quando se pergunta, como se não existisse, quais políticas há de incentivo à celebração de contratos de trabalho sem termo. Ocorre-me logo aqui duas. Os incentivos em termos de TSU às entidades patronais que optem por contratar trabalhadores com um contrato sem termo em vez de um contrato a termo. E políticas de incentivo também em sede fiscal, em sede TSU, às empresas que optem por fazer a conversão de contratos de trabalho a termo atualmente existentes em contratos de trabalho sem termo. Se isto não são políticas de incentivo, evidentemente são políticas. Pode-se dizer assim, reforçar as políticas, e eu sugeria até uma alteração do relatório nesse sentido, reforçar as políticas de incentivo, estas outras que existam ou que não existam, há que reforçar, e nesse sentido nós defendemos que o relatório consagre isso. No mais, nós gostaria de chamar a atenção, quando se falou no Banco de Horas, no Banco de Horas e no Banco de Horas Grupal, durante as audições, eu não tenho presente que alguém nas audiências tenha condenado a existência de Banco de Horas. O que tenho presente é que o que foi dito é que o Banco de Horas, da forma como funcionava, prejudicava a vida familiar das trabalhadoras com crianças e desincentivava algumas trabalhadoras que já tinham filhos, desincentivava essas trabalhadoras a terem mais filhos, dadas as dificuldades que já estavam a ter de conciliação por causa do Banco de Horas com a sua vida familiar, com o filho que já tinham, e portanto não quererem agravar esse problema. De maneira que a recomendação a recomendação de que a essas trabalhadoras fosse dada a possibilidade de autonomamente aderirem ou não aderirem, é uma recomendação bem feita e vem na sequência daquilo que foi dito na audição. No mais, dizer que só discordamos, mas aceitamos esta solução que aqui foi posta. Discordamos porque o CDS entendia que a recomendação devia ser que, não este governo, porque isto é o que eu digo, é uma recomendação em abstrato a qualquer governo, devia ser no sentido de que todos os governos tivessem na presidência, na dependência direta da PCM, da Presidência do Conselho de Ministros, uma Secretaria de Estado da Família, com competências, entre outras coisas, para fazer o escrutínio transversal de todas as medidas legislativas, toda a legislação em vigor, de forma a fazer a triagem se as mesmas iam prejudicar a vida em família, se iam prejudicar a natalidade, etc., e adaptá-las a medidas amigas da família. No entanto, entendemos, pode ser visto como uma interferência, digamos, na liberdade que qualquer governo tem de se constituir e definir as suas áreas, e pronto, aceitamos como solução de compromisso a recomendação de um alto comissário, mas não seria a nossa primeira escolha. No resto, a nossa intenção de voto é que votaremos favoravelmente este relatório, com as devidas retificações de linguagem.
Muito obrigado, portanto já percebemos o sentido de voto dos grupos parlamentares, percebemos assim que o relatório será aprovado. Houve um conjunto de sugestões de melhoria que me parecem aceitáveis e agora dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço a todos os senhores deputados que falaram em nome dos seus grupos parlamentares e devo dizer, antes de mais, que o Sr. Deputado Jorge Machado disse tudo no início da intervenção. Isto é, de facto, uma questão ideológica e eu devo dizer que registo com alguma pena que, da parte dos grupos parlamentares do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, não tenha havido qualquer flexibilidade no sentido de encontrarmos aqui um consenso neste relatório, porque, tal como eu disse, desde o início que começaram estes trabalhos, era que o objetivo é que chegássemos aqui a um consenso alargado. Tanto é que decorreu assim, desde logo no que diz respeito à metodologia de trabalho. E devo dizer que, de facto, é com alguma tristeza, reforço isso, que é com alguma tristeza que vejo já uma declaração de voto no sentido de não há sequer sugestões e, portanto, é votar contra, pura e simplesmente. É, de facto, uma questão ideológica que lamentamos, porque isto aqui, esta matéria, é mais importante que isso. Quanto às sugestões que aqui foram dadas, efetivamente concordo que há aqui alguns aspectos cuja forma como está redigido pode não ser exatamente aquilo que se pretende, não está refletido exatamente aquilo que se pretende, pese embora a questão, quando no ponto, portanto, na primeira orientação estratégica, onde fala a consagração da possibilidade, aqui, isto diz, a possibilidade de escolherem entre si não existe efetivamente, mas de facto é melhor alterar esta redação, e eu não sei se talvez consagrar aqui, estabelecer aqui a flexibilização na opção ou no gozo da licença parental, e ficaria mais abrangente. Quanto à segunda, portanto, à suposta linha B, seria aumentar, efetivamente existe um período de licença parental, mas aqui foi até no sentido de muitas audiências que tivemos que nos chamaram a atenção, que seria importante um gozo, uma cota, e a ideia era essa, estabelecer um período mais alargado, portanto foi mesmo lapso e faria isso. Na 2, portanto, ao invés de estar, continuar as atuais políticas, poderíamos pôr reforçar as políticas e, portanto, ficaria, quanto ao demais, são pronto, questões de pormenor e eu queria lembrar o seguinte. Sim, é o mesmo, revisitar, é, pode ser, é...
Todos nós que assistimos às audições percebemos que é este o sentido da recomendação.
Revisitar no sentido de agilizar, ou reanalisar, sim, revisitar.
Mas pronto, nós percebemos qual é o sentido, e o sentido do Fórum de Empresas para a Igualdade, que nos transmitiu
Exato. Pronto, de qualquer forma, e face às considerações que aqui foram feitas e aos motivos que aqui foram salientados no que diz respeito à posição da votação, eu queria chamar a atenção do seguinte, de facto é dito no relatório e eu não poderia pôr de outra forma, entendo que não poderia pôr de outra forma, a remissão para o link onde estão todas as gravações das audições. Portanto, foi feito uma análise, ou foram mencionados os pontos que todas as audições referiram, e devo salientar, mais uma vez, no que se prende com a matéria da competência desta comissão, tentou ser o mais exaustiva possível a esse nível, e não vamos esquecer do seguinte, o que nos é pedido na presente resolução é que, ao fim de ou que no relatório sejam apresentadas orientações estratégicas e ou medidas concretas. Eu devo dizer que aqui, no que diz respeito às medidas, não foi às conclusões que aqui foram apresentadas, salvo estes aspectos que aceito, porque efetivamente resultavam de lapsos até de escrita, dizer que estas medidas, não foi aqui dito que elas estão... que não são medidas que aprofundem a proteção das crianças, das famílias e que promovam a natalidade, e ainda assim, os grupos parlamentares da oposição, nem estas medidas, podem entender que há mais a fazer naturalmente, e os grupos parlamentares podem agora também tomar as suas iniciativas na matéria que lhes diz respeito. Mas também, mais uma vez, devo salientar que não entendo a razão de, quanto às conclusões, podem entender que deveriam ser mais, não houve contributos. Da parte de nenhum partido. Mas, quanto a estas, não foi dito que não. Muito obrigada, de qualquer forma.
Obrigado, eu. Sr. Deputado Rui Rico, sim, faça favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Isto, a pressa às vezes é má conselheira e passou-me aqui um ponto, que seria uma sugestão de um acrescente aqui que eu ia fazer à senhora relatora, que é a questão que foi aqui levantada em diversas das audições que fizeram, e até por comparação às medidas que foram tomadas noutros países, a importância que têm as prestações sociais ligadas diretamente ao apoio à família e à natalidade nas políticas de incentivo. E, portanto, eu sei que a situação do país não nos permite, a não ser de forma perfeitamente irrealista e irresponsável, adotar esse tipo de medidas como foram adotadas nesses países. Não temos essa possibilidade, nem nós, nem qualquer outro governo nos tempos mais próximos, o que não implica que não pudesse, como resultado daquilo que foi as audições e que foi a nossa reflexão, constar aqui um ponto dizendo reforço, no sentido de reforço das prestações sociais de apoio à família e à natalidade, acrescentando dentro da medida, sempre que as condições e como permitido pelas condições orçamentais. Eu penso que ficaria feito de forma realista, uma recomendação que, de facto, é uma recomendação que resultou como digamos, transversal nas audições e também resulta da análise que nós fizemos do que foram as políticas de outros países que atravessaram este mesmo problema.
Entendi, Sr. Deputado, seria qualquer coisa como o reforço e o alargamento das prestações sociais de apoio à família na medida em que as condições orçamentais do país o permitirem. Apoio à família na medida em que as condições orçamentais do país o permitirem. Na medida em que as condições orçamentais do país o permitirem. Creio que é isso, não é?
Sim.
Interpretei bem. Só para dar relativamente que o Sr. Deputado Jorge Machado referiu. Na declaração de voto do PCP, há um ponto em que diz, não obstante o grupo parlamentar do PCP entender positiva a inclusão de algumas das medidas propostas, portanto fica reposto aquilo que acabou de dizer, designadamente o reforço da fiscalização das condições de trabalho, o PCP votou contra o presente relatório. Portanto, há pelo menos a referência, como tinha dito, que algumas das sugestões são positivas. Pronto, mas é apenas para reforçar aquilo que o Sr. Deputado Jorge Machado tinha dito. Entendo que algumas são positivas, entendem as insuficientes, o Sr. Deputado Jorge Machado e o grupo parlamentar do PCP, e daí a orientação de voto. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes fará estas alterações com o que se comprometeu, não altera sentido de voto, se bem entendo, e, portanto, o relatório vai ser aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS e com os votos contra do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. É assim não é? Interpretei bem. Só uma nota, duas antes de sairmos. Ponto 4, fixação da redação final deste diploma. Eu creio que as sugestões são mínimas, mas de qualquer modo temos que proceder à votação. Podemos fazê-lo? É a redação final do diploma que tem que ver com a proteção social dos tripulantes dos navios. Neste caso é só a redação final. É só a redação final. Há votos contra, abstenções, está aprovado. Um outro aspecto, peço-vos desculpa, que eu esqueci-me ontem de dizer, o Sr. Deputado Jorge Machado depois em conversa comigo relembrou-me, que é o seguinte, o Sr. Ministro enviou-nos uma nota a dizer que no próximo dia 24, que era quando estava marcada a audição, não podia estar presente, sugeriu, já há algum tempo atrás, o dia 3. Dia 3 às jornadas parlamentares do PSD, não é possível. Eu contrapropus o dia 4, o Sr. Ministro não pode no dia 4. Contrapropus o dia 11, o Sr. Ministro não pode no dia 11. E então conseguimos o dia 18 de março, é apenas para que fazerem essa anotação. Nessa comunicação foi reforçado o facto de haver ainda uma audição em falta, o que significa que as audições, estando muito tempo fora, agora estará mais tempo connosco e, portanto, pronto, há essa alegria a comunicar-vos, está bem? Dia 18, eu creio que é uma quarta-feira, portanto será às 10 horas. Uma outra nota, em virtude desta alteração, eu no dia 25, quarta-feira, não poderei organizar a reunião, porque tinha uma pequena intervenção, nada de especial do ponto de vista cirúrgico, marcado exatamente para dia 25, porque estava a contar com o dia 24, e portanto, se não levarem a mal, nós marcaríamos a reunião da Comissão para quinta-feira às 2 da tarde. Causa-vos algum transtorno?
Sim, eu vá com Deus.
Obrigado. Também, no meu caso, como sou crente, também ajuda. Muito obrigado. Então, assim, ficamos. Dia 25 ao...
Para a próxima, dia 26 às 2.
Dia 26, sim, quinta-feira às 2.
Às 2.
Pode ser? Muito obrigado, eu notei, aliás, uma enorme sinceridade. Notei, a sério.